Nosso bom dia a todos. Meu nome é Ivo Valente. Hoje é dia 25 de agosto de 2023 e estamos aqui para o Epicentrismo em Debate de número 181. O tema de hoje é Teática da TENEPS Planetária, da especialidade TENEPSologia. Este paper tem duas páginas, duas numerações e uma referência bibliográfica. E vai apresentar este tema da teática da TENEPS planetária. Então vamos aqui passar para a leitura e explicação de alguns pontos do paper e depois a gente vai abrir para o debate aqui com os presentes no tertuliário e também com as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Então o que é a teática da TENEPS planetária, cuja especialidade é a TENEPSologia? É a participação do tenepsista na condição de mini-peça assistencial junto aos amparadores, nos processos de reurbanização extrafísica do planeta Terra, a partir da escolha específica de países para, na medida do possível, serem assistidos durante as práticas da tarefa energética pessoal. Esse na medida do possível, ele não é à toa, que está colocado aqui, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais. Vamos contextualizar um pouco aqui as atividades. A TENEPS Planetária é uma atividade proposta pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia aos tenepsistas. E ela foi no ano de 2013, durante o nono fórum da TENEPS, tendo o objetivo de ampliar a interassistência no planeta por meio da TENEPS em interação com o Holopensene das reurbanizações extrafísicas. Tá? Aqui faltou um foi, aqui, depois a gente tem que melhorar o português desta frase. Ah, foi proposta, né? É uma atividade proposta no ano de 2013. Depois a gente tem que mudar um pouquinho aqui. Autoconsciência. A autoconscientização multidimensional e o interesse na interassistência podem predispor a consciência interessada à participação junto aos amparadores de maneira lúcida nos processos de reurbanização do planeta. Há bilhões. Esse número não é exagero. Há bilhões de consciências para serem assistidas em diversas para-regiões baratrosféricas do planeta. Reubex. O tenepsista, ele é candidato natural à participação na condição de mini-peça no maximecanismo multidimensional interassistencial, nos processos de reurbanização extrafísica do planeta Terra, superentendido por evoluciólogos e serenões, tá? Que... A atividade da TENEPS planetária é instrumento na dinamização da interassistência pelo rapport promovido entre a consim parapsíquica e as populações e parapopulações dos países a serem assistidos na medida do possível, novamente, e isso é proposital, está usando essa expressão, na medida do possível. Predisposição. A decisão de quem vai ser assistido na TENEPS não é do tenepsista. Isso aqui é importante a gente colocar. Vou repetir. A decisão de quem vai ser assistido na TENEPS não é do tenepsista. Não é porque a pessoa está participando da TENEPS planetária, dessa atividade proposta pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia, que agora a TENEPS dela vai ficar só em função daquele país. Isso é ilusão. Quem decide isso, quem decide quem vai ser assistido, são os amparadores. Por que a gente está colocando isso? Nós sabemos que já chegou aqui, inclusive no CAEC, em outros lugares aí, gente falando que, não, agora a minha TENEPS é só para o país tal, só para o país X, só para o país Y ou Z. Pessoal, isso não existe, tá? Porque a TENEPS em si não é nem planetária, ela é cósmica. A pessoa tem que estar aberta, tem que estar predisposta para qualquer tipo de interassistência. Okay? Ela pode até criar uma predisposição para se interagir com outro, com ou pensando de determinados países ou de determinadas culturas. Mas, em última instância, quem vai decidir quem vai ser assistido na TENEPS é o amparo extrafísico. O tenepsista, ele não tem controle sobre a paragenda tenepsológica. Eu vou repetir. O tenepsista não tem controle sobre a paragenda tenepsológica. Ele pode ampliar a disponibilidade dele interassistencial ao máximo. Mas não significa que aquela assistência que ele vai fazer é aquela que ele quer fazer. É bom deixar isso bem claro, tá bom? Aqui, predisposição, uma decisão, tá. Essa decisão cabe aos amparadores extrafísicos, já falamos. Por outro lado, é de responsabilidade do tenepsista se predispor à interassistência, sem querer controlar o maximecanismo interassistencial supervisionado pela Equipex. A priorismose. Agora, vou dar minha, nessa casuística, eu vou falar o que aconteceu comigo em relação ao processo da teática, em relação ao processo da tenepse planetária. Este autor era inicialmente cético em relação à atividade da tenepse planetária. Não conseguia ver lógica em tenepsistas adotarem, aqui eu botei esse adotarem entre aspas, países para serem assistidos na teneps. Eu achava aquilo ali uma coisa meio fora de lógica, eu achava que não tinha sentido colocar um país inteiro para a pessoa assistir na teneps. Eu achava isso, tenepsista vai ser megalomaníaco, querer botar um país inteiro para assistir na teneps. Estava errado, ok? Estava errado. Relatos. Porém, ao escutar relatos de vivências parapsíquicas de tenepsistas participantes da teneps planetária, este autor começou a questionar os próprios apriorismos sobre a atividade. Quem me ajudou nisso aqui foi a professora Malu Balona. Eu fui numa entrevista na rádio com ela, a gente discutiu várias vezes a questão da TENEPS lá no programa de rádio que ela tinha na RCI aqui em Foz do Iguaçu, na rádio RCI. Aí quando a gente foi discutir lá uma vez, antes do programa começar, ela comentou que tinha tido uma projeção na Islândia. E a Islândia era o país que ela tinha, abre aspas, adotado, fecha aspas, na questão da TENEPS planetária. Ela teve uma projeção, uma experiência fora do corpo, naquele contexto, daquele país ali da Islândia que ela tinha colocado na TENEPS planetária, que ela tinha colocado para fazer rapport na TENEPS dela. Aquilo me chamou muito a atenção. Neste sentido, aí eu resolvi quebrar meus apriorismos, vamos ver se esse troço funciona, né? Não acredito em nada, tem uma coisa chamada princípio da descrença, vamos nós vivenciar lá a situação. Aí eu fui procurar, lá eu entrei no site do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, e lá no site eu escolhi três países, os três países que faziam parte do Império Britânico. Que países são esses? Bangladesh, Índia e Paquistão, tá? Que, na verdade, o Bangladesh era o antigo Paquistão Oriental. Então, você tinha o Paquistão Ocidental, o Paquistão Oriental, que depois mudou o nome para Bangladesh, e a Índia. Okay? Destes três países asiáticos, aquele que foi possível desenvolver maior rapport foi hoje o país mais populoso do mundo, a Índia. E aqui eu vou fazer uns parênteses para comentar a respeito da Índia. Um detalhe, eu não estou aqui para fazer propaganda de turismo sobre a Índia. Não sou aqui agência de turismo a respeito da Índia. A gente está querendo analisar essa questão aqui do ponto de vista conscienciológico. A propósito, eu me esqueci de falar uma coisa no início, nós estamos aqui com uma convidada especial, a consciencioterapeuta Regina Easterman, que por sinal já esteve na Índia. O pessoal está mostrando a imagem dela aí para o pessoal na internet. Daqui a pouquinho ela já vai participar aqui com comentários, perguntas aqui no nosso Epicentrismo em Debate. Já agradecendo de antemão a presença da Regina. Ok? Dos três países asiáticos, foi possível desenvolver maior rapport com o país mais populoso do mundo. E agora, meus parênteses, a Índia. A Índia, pessoal, é um país de contrastes. É hoje o país mais populoso do mundo. Ontem, se não me engano foi ontem, foi o quarto país do mundo a colocar uma sonda na Lua. Eles colocaram uma sonda na Lua. É o país com maior quantidade, pelo menos era, não sei como é que está esse dado hoje, mas era o país com maior quantidade de PhDs no mundo, depois dos Estados Unidos. Okay? E é um país hoje que está com uma importância geoestratégica maior, até em função da quantidade de pessoas que tem lá. Tá? Por outro lado, este mesmo país, a Índia, tem muita pobreza. Okay? Tem uma situação de pobreza que tem que ser muito analisada. Tem uma condição de violência contra as mulheres que é absurda. Não estou dizendo que é na Índia toda não, tá? Mas a gente sabe que tem essas ocorrências lá. No Brasil também tem, é bom deixar isso claro. E um ponto específico que eu quero salientar. No mundo rural da Índia, existe uma quantidade absurda de suicídios cometidos com agrotóxico. Na minha dissertação de mestrado, eu estudei a questão de suicídios ocorridos nas cidades de Veracruz e Missal, aqui no Paraná. E para fazer a pesquisa, para fazer a fundamentação teórica, eu tive que estudar artigos em inglês. A Índia é referência na pesquisa de suicídio em localidades rurais, porque é muita gente que se mata nos estados produtores agrícolas na Índia, principalmente se matando com agrotóxico. usa o agrotóxico para se matar. Só para vocês terem ideia, em 2 décadas, 20 anos, em alguns estados da Índia, não é a Índia toda, em alguns estados da Índia, que eu não vou saber agora dizer o nome, foram 300 mil suicídios. São 300 mil suicídios em alguns estados da Índia durante 2 décadas, ou seja, dá 15 mil suicídios, praticamente só de agricultores ou de pessoas muito relacionadas ao mundo agrícola na Índia, que cometeram suicídio. Boa parte dessas pessoas cometeu suicídio usando os próprios agrotóxicos, que são instrumento de trabalho lá delas também, ok? Então, essa aí é uma condição que chama muito a atenção para a necessidade assistencial do que ocorre na Índia. Vou voltar aqui para o paper e depois a gente pode voltar a debater alguns pontos nesse sentido. Não basta olhar apenas para os países, não basta escolher apenas os países. Ah, vou escolher o país aqui no Colégio Visível, tirei lá, escolhi, pronto, fica por isso mesmo e pronto. Tudo vai acontecer a partir dessa escolha. Não é assim. É preciso estudá-los. Esses recursos passíveis que eu utilizei, de serem utilizados pelo tenepsista para desenvolver esse rapport interassistencial. Tá? Jornais. A leitura atenta de notícias sobre os países a serem assistidos. Inclusive, vale tudo quanto é tipo de... Claro que daí tem que ter o autodiscernimento nesse sentido. Mas notícias, tanto positivas quanto negativas, devem ser lidas a esse respeito. Um detalhe, geografia. O estudo mais detalhista de mapas dos países, inclusive com o uso dos recursos sofisticados da internet. Hoje você tem uma coisa chamada Google Earth. Ou Google Terra. Você chega no Google Terra, lá no Google Earth, coloca lá o nome do país, o nome da cidade que você quer ver e vai lá. Então pega lá Bangalore, pega lá Varanasi e outras cidades, ele dá um enfoque por cima do satélite para chegar na cidade. Conversas. O diálogo com pessoas experientes em viagens aos países escolhidos. Tá? Uma das pessoas está aqui, a Regina Easterman, que esteve lá na Índia. Nós convidamos outras pessoas, mas infelizmente não puderam estar aqui. Tá? Livros. A ampliação da compreensão da cultura dos países por meio de bibliografia especializada. Filmes. Inclusive hoje no Netflix está cheio de seriados sobre a Índia. Ok? É muita coisa, tem bastante coisa. E eu não sei se, como eu comecei a ver, o algoritmo lá do Netflix começou a botar um monte de coisa de produção da Índia lá para eu ver. Okay? Eu vejo muito mais pelo aspecto cultural, porque tem alguns seriados que são horrorosos. Tá? Não é pelo enredo que eu vejo seriado, é pelo contexto cultural, pelo que aparece lá. Serenologia. O estudo sem conotações místicas ou esotéricas dos serenões, líderes evolutivos dos processos da Herbex. Hoje nós temos dentro da Conscienciologia os 700 experimentos e principalmente o Homo Sapiens Pacificus, que aborda bem a condição dos serenões. Tem uma sessão lá inteira de serenologia para quem quiser estudar mais o Holopensene dos serenões. Resultados, agora uma casuística específica aqui. No caso deste autor, os resultados não demoraram a aparecer. Logo depois de iniciada a pesquisa, consciências ligadas ao Holopensene destes países começaram a ser assistidas, em especial da Índia, pelo menos que eu mais notei. Vocês viram que eu botei 3 países, Bangladesh, Paquistão e Índia. Pessoalmente, aí vamos deixar bem claro, pessoal, quando a gente entra no terreno das parapercepções, o princípio da descrença tem que ser muito levado a sério. Do Bangladesh até o momento não percebi maiores situações, pelo menos que pode até ter acontecido alguma coisa, mas eu não percebi. Do Paquistão, teve uma vez que eu achei que estavam assistindo um médico lá no Paquistão. Eu não consegui ver em detalhes. Parecia que era gente muito próxima de nós, como se fosse do nosso grupo evolutivo, ok? Mas eu não consegui ter mais informação, tá? Nem sei se era para ter mais informação também. E o que mais veio mesmo foi a Índia. O que teve mais assistência, pelo menos que eu consegui perceber, foi da questão da Índia. Agora, resultados. Como eu falei, não demoraram a aparecer. Logo depois, já li esse parágrafo. Para percepções. Em certos dias na TENEPS, era possível perceber com nitidez a holopensenidade cultural da Índia, como se estivesse entrando num holopensene muito diferente. Em outra ocasião, foi possível perceber várias consciências, mulheres indianas com trajes tradicionais sendo assistidas. A condição da mulher na Índia é uma condição que merece muito estudo. Amparadora. Quando este autor decidiu qual seria a temática deste paper, percebeu de maneira rápida na TENEPS novamente mulheres indianas. Agora, o que me chamou mais atenção veio depois. Terminada a TENEPS, foi possível notar parapsiquicamente amparadora indiana muito positiva. A percepção foi acompanhada de fortes banhos energéticos. Ok? Então, essa é a casuística. Vamos entrando agora na enumeração. São 5 pontos de reflexão promovidos pela teática da TENEPS planetária. Antes, o nome da atividade era dinâmica da TENEPS planetária. Depois, a coordenadora do Colégio Invisível da Pararreurbanologia está aqui, né? É a Thaís Oliveira, correto, Thaís? Tá? E a Adriane também faz parte do colégio? Não, mas a Adriane está aqui também. Então, a gente destaca, ok? A Thaís está aqui, uma das coordenadoras, né? Tá? Do Colégio Invisível da Pararreurbanologia. Daqui a pouco, se ela quiser comentar alguma coisa ou falar, fique à vontade. Eis 5 pontos de reflexão promovidos pela teática da TENEPS planetária. 1. Energia. A constatação. O professor Walter falava isso um monte, mas é sempre bom a gente vivenciar. A constatação dos fatores tempo e espaço não influenciarem em nada na interassistência energética. Seja lá em que ponto alguma pessoa estiver, ela pode ser assistida com as energias. A energia não demora para chegar lá. Não tem tempo para chegar lá, ok? Pensou na pessoa, pensou em alguém, as energias vão estar chegando lá. Universalismo. Isso aqui é importante. A importância do desenvolvimento de posturas mais universalistas na interassistência, tendo contato com consciências provenientes de outras culturas. Aqui em Foz do Iguaçu isso ajuda bastante, porque a gente tem muitas etnias. Outra coisa, Cidade de Leste ajuda também muito nisso, ok? Você ir de vez em quando lá em Cidade de Leste e ter contato com pessoas de outras etnias, se bem que aqui em Foz também tem muita. Multiculturalismo, a necessidade de estudar a diversidade cultural no planeta para facilitar o trabalho assistencial dos amparadores, ok? Pessoal, nós somos muito mais condicionados pela nossa cultura, pela sociedade onde a gente vive, muito mais do que a gente imagina. Então, o ideal é a gente entrar, procurar, se não tem como viajar, se não tem como viajar no momento, vale a pena procurar na própria cidade pessoas de outras culturas, ter contato com essas pessoas e também ler, estudar, ver filme a respeito disso. Isso ajuda. Na questão dos jornais, na técnica do cosmograma, que era proposta pelo professor Valdo Vieira, é importante você ler os acontecimentos. Porque quando você está lendo os acontecimentos, as coisas que ocorrem no mundo, você está criando um rapport para a interassistência no processo da TENEPS. Preconceitos. A eliminação dos preconceitos e apriorismoses, como foi o meu caso, de qualquer ordem, dificultadores de ações da interassistência intra e extrafísicas. Determinação. A vontade decidida em realizar assistência parapsíquica. Vamos para a frase enfática. A teática da TENEPS planetária possibilita ao tenepsista refletir sobre a importância da interassistência a determinados grupos e na cooperação junto aos amparadores nas atividades da Reubex no planeta Terra. Questionamentos. Você já é praticante da TENEPS? Experimentou incluir determinado país para ser assistido na prática diária da TENEPS? E a bibliografia específica, nós estamos citando o verbete da Aline Bittencourt, Dinâmica da TENEPS Planetária. Hoje o pessoal está usando mais a expressão TENEPS planetária, que eu acho mais adequado, até porque não confunde com as dinâmicas parapsíquicas que ocorrem, por exemplo, aqui no CEAEC. Tá? Esse verbete está lá na Enciclopédia da Conscienciologia, eu vou até citar. Esse verbete está disponível no YouTube, a apresentação da Aline sobre esse verbete. Ela comentou, inclusive, que ela foi ajudada por outras pessoas, pelo pessoal do Colégio Invisível da Pararreurbanologia na época. Deixa eu ver aqui se tem algum número do verbete. Estou procurando. Quem não tem controle, mas não tem problema não, tá? Mas está disponível lá na Enciclosapiens, no site da Enciclosapiens você encontra o verbete. E além de estar no site da Enciclosapiens, lá no mecanismo de busca de verbete, no YouTube você consegue também assistir a tertúlia da dinâmica da TENEPS planetária. Só vou colocar, tertuliarium dinâmica da TENEPS planetária que chega, vai chegar lá no verbete. Pessoal, falar para mim não é problema. Aliás, eu poderia ficar falando aqui muito mais tempo, mas não é o caso aqui agora. Já falamos praticamente 20 minutos, eu gostaria de abrir aí para os questionamentos, tanto questionamentos da internet quanto das pessoas que estão aqui, da própria Regina, que é a nossa convidada, que está participando aqui com a gente online, quando ela quiser falar. Okay? Tem alguma coisa aí, Alisson?
Sim, temos já uma pergunta aqui do nosso participante assíduo, Eduardo Dória. Bom dia, Ivo. Bom dia, Regina. Bom dia aos participantes presentes e os teleparticipantes aqui do Epicentrismo. Deixa eu colocar a pergunta do Eduardo aqui.
Sem problema.
O Eduardo primeiro lhe cumprimenta, dá um bom dia de Curitiba. Professor Ivo, com agradecimento pela ampliação do nosso leque interassistencial que a Tenebs Planetária, tema do seu paper, nos proporciona. Temos 195 países no mundo reconhecidos internacionalmente hoje, contando com o Vaticano e o Estado da Palestina entre eles.
Esses devem dar bastante trabalho. Tá? Imagino que os dois devem dar bastante trabalho.
Com certeza. É quase impossível de conhecer todos pessoalmente. Quais suas dicas para escolhermos o país ao qual focaremos assistencialmente na nossa TENEPS? Escolher por afinidade emocional entre os países que já visitamos? Podemos escolher mais de um? Há um número ideal sem extrapolar o 8 e nem o 80?
No Colégio Invisível da Pararreurbanologia se propõem até 3 países, pelo menos o que está explicado lá. Inclusive, se a Adriana quiser complementar alguma coisa, pode ficar à vontade nesse sentido. Adriana, não. A Thaís. Ok? Então, um detalhe que eu acho que é importante. No meu caso, foi... Eu vi cenas de algumas situações da Índia e também de Bangladesh. Aquilo me inspirou solidariedade à situação, pela situação no qual aquelas pessoas passam por lá. Foi isso que me inspirou, tá? Não foi entendimento da reurbanologia, não foi entendimento... Apesar de eu já ter estudado muito o assunto reurbex e reurbanologia. Não estou dizendo que isso não tenha me influenciado. Mas o que me motivou foi, ao ver determinados filmes, foi ver a situação em que as pessoas estavam no contexto de lá. Tem alguns... Eu não vou citar o nome dos filmes, porque tem uns filmes que são uma bela porcaria. Eu não vou citar o nome dos filmes aqui, não, tá? Mas num desses filmes, tinha uma cena, provavelmente feita por drone, mostrando as cidades. Gente, é muita pobreza. Mas é muita pobreza. Ok? Então, a condição de assistência lá é muito importante. O critério que eu usei foi a questão de uma solidariedade natural que despertou em mim ao ver aquela situação. Tá? Veja bem, só que aí, eu repito, você não tem um controle sobre a agenda tenepsológica. Você começa a estudar, você começa a ver notícias, começa a pesquisar sobre o país, alguma coisa da política do país, e aí as coisas começam a acontecer, se você tiver para a percepção e se for para você perceber também, porque dependendo da situação, não dá para perceber. Tá? A Thaís, acho que quer complementar alguma coisa nesse sentido.
Alô? Bom dia a todos. Queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho do Colégio Invisível. Então, o Colégio Invisível da Pararreurbanologia é um grupo de pesquisadores que se unem para estudar a Reurbex planetária. Nós nos reunimos quinzenalmente, né, no ambiente virtual, aos domingos, das 11 ao meio-dia e meio. Quem tiver interesse pode entrar no site reurbex.org. E lá tem um link para um formulário, né, para participar das reuniões, para se integrar ao grupo. Dentro do colégio, existem alguns projetos específicos. Né? Tem o grupo que estuda a africanologia e tem o grupo da TENEPS Planetária também, que se reúne para em dias diferentes, né, para estudar a TENEPS Planetária. Então... Quem tiver interesse em se aprofundar na TENEPS Planetária, lá tem alguns detalhes a mais e também tem o link que vai ser direcionado diretamente ao grupo para participação.
Ok.
Pessoal, Ivo?
Sim, Regina, pode falar.
De repente eu poderia trazer um pouquinho, né, da minha experiência, da minha visa. Não sei se vocês estão me vendo.
Sim, estamos vendo você muito bem e estamos escutando você muito bem também. Pode falar.
Tá bom. Pode ser que tenha um pouquinho de delay, né, pelo que eu vejo aqui, mas vocês vão me entender. Então, talvez seja interessante de trazer, porque eu tive uma vivência pessoal ali, né, face to face com o país e com essas condições aí que você já trouxe algumas delas. Eu fui lá em outubro de 2012, 2011, e meu filho estava lá. Eu tenho um filho que tem uma conexão forte com a Índia. Eu cheguei em Calcutá. Então, só contando um pouquinho do meu percurso, do que eu vi, eu fiz. Eu fiquei 2 dias em Calcutá e eu visitei tanto a própria cidade quanto o interior ali da região. E é uma pobreza realmente que é assim quase assustadora, né? É algo que a gente nem consegue imaginar como que as pessoas vivem naquela condição, sobrevivem naquela condição. Então, eu tive a oportunidade de ver os dois lados, né? O lado, digamos, mais, né, com mais melhor conforto, melhores condições, e esse lado da pobreza. De lá, nós fomos de trem, né? Naquelas viagens de trem que a gente conhece da Índia, que todo mundo junto e misturado, né? Nós fomos de trem até Bodh Gaya, que é uma cidade pequena, mas que é considerada a cidade onde Buda passou pela iluminação. Então, também é interessante nessa questão multicultural, tem templo de vários países asiáticos nas quais o budismo é religião predominante, se não preponderante, se não a predominante, né? Então, Vietnã, Japão, Nepal e ali vai. De lá, nós seguimos a viagem de trem para Varanasi, né, que é uma das cidades aí mais antigas do mundo, uma cidade muito simbólica da Índia, né, porque tem aí o rio Ganges que corta a cidade. E eu estive ali também, nessa visita ali do Ganges. Eu fiquei por mais ou menos umas 2 horas assistindo ali o ritual de cremação, né? Então, eles têm ali as piras. E eles trazem os corpos das pessoas, né, já mortas, enfim, banham esses corpos ali no rio Ganges, voltam com eles ali no na pira e colocam, né, para fazer a cremação. E depois essas cinzas voltam para o rio Ganges. Eu fiquei assistindo digamos, um percurso mais ou menos completo para entender como era o ritual deles, né? E ali, naturalmente, era das pessoas, da população em geral, porque naturalmente eles têm também os locais de cremação dos brâmanes, né, ou da elite da Índia. Então, a sujeira, né, é uma coisa também que é muito chocante, digamos assim, né? Então, moscas, ratos estão circulando ali pela rua o tempo todo. Eu andei no tuk-tuk, né? Os hotéis, e naturalmente aí você tem que escolher bem os locais onde você vai se hospedar, os locais onde você vai comer, né? Aí nós fizemos valer aí o Lonely Planet, né, para ver as indicações que eles davam. E nos hotéis me chamava a atenção, tinham muitos gatos nos hotéis, né? E a intenção é exatamente para caçar os ratos, certo? Então, é algo que chamou a atenção, assim, porque era um hotel 4 estrelas, quase, né? Eu me lembro que, assim, isso naturalmente foi há 12 anos atrás, né? Mas enquanto sentada na estação de trem, por exemplo, eu abri o computador e aí veio uma multidão para ver o que que era aquilo, né? Então, só para trazer, assim, o quanto que a população mais pobre, um computador para eles é algo assim, naturalmente, reiterando aqui, estou falando de 12 anos atrás, mas é algo assim que eles não têm a menor acesso, né? E um outro ponto talvez que seja interessante de trazer por ser outubro, eles têm aquela festa, que é uma festa muito simbólica na Índia, que é a Diwali, né? Que é quase que se fosse uma festa de ano novo. Então, tem muitas e muitas luzes, eles acendem luzes por toda a cidade, todas as casas. E o simbolismo também dessa festa é do o bem vencendo o mal, né? É essa comemoração que eles fazem. E aí só um pouquinho também, Ivo, trazendo você, quando eu li o seu paper, eu me identifiquei bastante, porque a Índia, eu penso que eu tenho vidas na Índia, né, na minha serioxologia, assim, marcantes. Então eu leio muito sobre a Índia também, assisto muitas coisas sobre a Índia, e me vem na Teneps muitas vezes, né, cenas da Índia, né, para assistir, mulheres indianas, muito, também em Paquistão, eu já tive uma percepção uma vez, e a questão da mulher também é paradoxal, tem filmes que tem histórias de mulheres que têm uma relevância, né, ou que, digamos assim, quebraram protocolos e quebraram regras e chegaram a uma posição. Por exemplo, tem uma que é de uma aviadora, eu até anotei o nome aqui, não sei se você já assistiu essa, é Gunjan Saxena, eu não sei se é assim mesmo que pronuncia o nome dela, mas é um filme interessante também para assistir. E tem vários aí, que tem filmes, como você disse, tem filmes que são uma porcaria, mas também tem filmes bons, né? Tem um também de uma ativista que foi forçada a ser prostituta e depois ela se torna uma ativista e uma defensora ali dos direitos delas, que é a da Gangubai, né? Então, só para trazer um pouquinho assim, né, das experiências aí, se isso pode aí adicionar alguma informação interessante. E aí, Ivo, só uma pergunta para você também. Você trouxe a questão aí da solidariedade, mas por que é que vieram essas cenas da Índia para você? Foi por conta de estudos?
Foi por conta que eu fui ver um filme. O filme não é lá essas coisas, eu não vou nem citar o nome do filme, mas na introdução do filme mostra as cidades. Se não me engano, mostra Bangladesh, uma cidade que eu acho que deve ser Calcutá. Uma cidade indiana, e também mostra alguma coisa lá de Bangladesh. E a pobreza foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu acho que o tenepsista tem que valorizar essas situações de sentimentos espontâneos de solidariedade que ele tem com as pessoas. Isso é potencializador da interassistência. Eu acho que isso é um ponto bacana que a gente deve salientar aqui. Parece que temos mais perguntas, Ellison.
Temos. Eu quero aproveitar também o comentário do Dória para perguntar que recomendações você daria para quem está iniciando a TENEPS. Tem período X para a pessoa adotar um país, pode ser iniciante na TENEPS. Como você disse, a pessoa não escolhe, né? Um parador que vai analisar. Mas o que você diria para quem quer começar a TENEPS planetária?
Qualquer tenepsista, independente de estar no início, no meio, no fim de vida, não interessa. A questão, a pessoa, isso vai depender da pessoa. É um fator que depende muito mais da intraconsciencialidade dela e da predisposição à interassistência, ao meu ver. A pessoa pode estar no início da TENEPS, em 6 meses, pode ser tenepsista veterano com mais de 20 anos, pode ser tenepsista que está crescendo nas suas experiências. Eu não vejo ambas as situações, para mim, então a pessoa pode escolher o país sem nenhum problema. Assim como o livro dos credores, também não coloco nenhuma questão, a pessoa pode começar a preencher o livro dos credores logo quando começou a TENEPS. O mesmo referencial eu uso em relação à questão da TENEPS planetária.
Temos alguns comentários aqui também. O Jean Brasil comenta sobre a Índia, que ele está lendo a bibliografia de Yogananda, e ele fala a respeito da necessidade, já na época, anos 30, anos 50, da Índia se desenvolver mais em nível tecnológico e de ciência. E que também na época o movimento interassistencial extrafísico já havia para isso. E no Ocidente, na opinião dele, esse amparo seria a redução do materialismo e se abrir um pouco mais para a espiritualidade.
Eu não saberia entrar nesses aspectos, nesses meandros que ele está colocando ali, não. O questão do Yogananda, é bom lembrar que ele é o fundador daquele yoga, que foi trazida, uma das pessoas que trouxe para o Brasil foi o Jean-Pierre. O Jean-Pierre Bastiou, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele participou do Imersão Projeto Terápica, eu conheci ele no Rio de Janeiro, li o livro dele, Globetrotter da Consciência, que é um livro que eu recomendo para todo mundo. E o Jean-Pierre, ele teve, eu não sei se ele conheceu o Yogananda, mas ele teve contato com a Kriya Yoga. É interessante ele ter ensinado Yogananda, porque o Yogananda foi uma das personalidades que eu mais refletia sobre uma coisa que tinha acontecido no final da vida do Yogananda. O Yogananda, ele autodessomou. Ele usou as técnicas da yoga para se auto, para autodesativar o soma. Aquilo me deixou muito intrigado e eu ficava pensando assim, porque eu cheguei a perguntar isso para o professor Valdo não colocou meu viés era sempre, isso deve ter sido negativo. O professor Valdo não considerou assim, ele disse assim, não, tem que analisar o caso, tem que analisar a situação, ele não fez nenhuma afirmação peremptória. Quando eu conversei com o Jean-Pierre, foi aqui em Foz, lá no Carimã, no intervalo, eu não lembro se foi do Imersão ou do ECP3, eu estava conversando com o Jean-Pierre no Carimã e eu perguntei, Jean-Pierre, esse troço do Yogananda ter feito a questão da autodessoma dele, você acha que ele acertou, que era o momento mesmo, ou ele foi imaturo? O Jean-Pierre não teve dúvida, foi imaturo. Tá? Na visão do Jean-Pierre, o Yogananda ali cometeu um erro. Para quem não sabe, pessoal, o Yogananda é um nome forte dentro das questões aí da yoga e do processo da Índia. Tem um livro dele que é um livro que serve para fazer muito questão de turismo na Índia. Vamos ser sinceros nesse aspecto. Como é que é o nome do livro? Autobiografia de um Yogi. Se não me engano, é mais ou menos essa situação aí, tá? Mas o Jean-Pierre me comentou que o fato da dessoma do Yogananda naquelas circunstâncias foi uma imaturidade, na visão do Jean-Pierre, deixa isso claro, foi uma imaturidade consciencial. O Jean-Pierre tinha forte vinculação com a Índia. O Jean-Pierre conheceu o Nehru, tá? Jean-Pierre teve com o Nehru, ficou junto com o Nehru, conheceu o Nehru de perto, teve na mesma sala lá com ele, acho que lá dentro do governo, nas coisas lá do governo indiano. Okay? Temos mais alguma pergunta?
Temos mais uma pergunta do Jorge Rodrigues, não é tão relacionada ao tema, mais um comentário, mas ele diz que comparando, na opinião dele, comparando os países como China, Índia e Japão, ele pergunta, né, por que só o Japão conseguiu acabar com a desigualdade financeira?
Eu conheci o Japão. Eu estive no Japão em 1989 para estudar violino. Tá? Hoje eu não toco nada, eu quero deixar isso bem claro para todos. Ok? Tá? Não toco absolutamente nada. Mas a questão toda lá é o seguinte, China eu não conheço mais é pela leitura. Ainda também não estive na Índia, apesar de ter sido o país que eu escolhi aqui na TENEPS, na atividade da TENEPS planetária. Olha, o Japão tem uma questão social muito importante, mas ele também tem uma série de problemas. Okay? Tem uma questão bélica que ainda não está totalmente resolvida, apesar de que a Segunda Guerra deu algumas lições sérias nesse contexto. E tem umas questões de suicídio lá e depressão que não são fáceis entre jovens, até hoje está assim. Okay? Lá é complicado. Esses dias eu fui ver um anime japonês, fui ver por um motivo específico, não é porque eu gosto de anime, não. Eu tive que ver. Eu olhei aquele anime, tá? Eu pensei assim, não tô para ver algo tão baratrosférico quanto aquele anime que eu vi de 20 minutos. Eu não vou nem citar o nome do anime aqui, não. Tá? Okay? Negócio pesadíssimo o que eu vi. Okay? Então, tem coisas lá que ainda precisam melhorar. Eu gosto muito da cultura japonesa, admiro muito a cultura japonesa, haikais, outras coisas mais, já li bastante sobre o Japão, até porque eu estive lá, ok? Mas tem muita coisa lá ainda para ser assistida, para ter assistência lá. Quando eu estive no Japão, eu conheci o Shinichi Suzuki, que foi o criador do método Suzuki para tocar violino. Eu estive na cidade de Matsumoto, para ser mais exato. Eu estive em Matsumoto, conheci Kyoto, que foi a capital imperial, e conheci também Tóquio. Tá? Foram essas três cidades, eu acho Nagoya também. Foi Nagoya, Kyoto, Matsumoto e Tóquio, que eu tive lá para ver. Okay? E tem muita coisa ainda lá para ser estudada, para ser vista. Tem coisas ali, por exemplo, é um povo extremamente educado. Esse troço de jogar papel na rua, isso não existe no Japão. Isso não existe no Japão. Esse negócio que a gente vê aqui no Brasil, o pessoal abaixa a janela e joga uma latinha de refrigerante ou de cerveja pela. Isso no Japão é impensável. Tá? Agora, volto a dizer, inclusive meu aniversário de 18 anos eu passei no Japão. É uma coisa que eu acho que é importante ver nesse sentido. Aí as viagens, elas ajudam. Muitas das pessoas que eu conheci no Japão, inclusive o próprio Suzuki, estão no meu livro de credores Grupo Karma. Eu aprendi muito naquela viagem. Pena que eu não consegui gravar o nome de muitas pessoas que estavam lá. Okay? E das quais eu tive contato e que hoje eu considero... Na época eu não considerei tão relevante, não. Hoje, vendo retrospectivamente, eu vejo que foram muito relevantes o contato com aquelas pessoas. Tá? Pena que não tive a maturidade para me atinar para determinadas coisas que estavam acontecendo lá na época. Até porque eu já estava começando a ficar saturado do Olopensiano da música. Aquilo ali para mim já não estava servindo mais. Quando eu voltei do Japão, já estava mais ou menos claro para mim. Okay? E aí em 92 eu me desliguei totalmente, janeiro de 92 eu me desliguei totalmente do Olopensiano que tinha relação com questão de música. Deixei de tocar violino. Tá? A Terezinha parece que quer perguntar alguma coisa ali em cima. Pode perguntar, Terezinha.
E a todos, parabéns, professor Ivo, pelo paper. E eu só queria voltar um pouquinho atrás, quando você comentou que o tenepsista, né, iniciante, o jejuno, né, que está começando com a teneps, que ele pode fazer a teneps antes do, até durante o início dos 6 meses.
Ele vai pode... depender dele, tá?
Pois então, eu fico assim pensando, né, como é que é, se ele está todo no início, tá no, isso não vai alterar o processo?
É porque isso varia muito de pessoa para pessoa. No meu caso, as minhas crises de crescimento maiores não foram nos 6 primeiros meses, as minhas crises de crescimento maiores foram, digamos assim, nos 6 meses anteriores à TENEPS, ok? Se eu tivesse livro de credores grupo kármicos naquela época dos primeiros 6 meses, no meu caso específico, pessoal, não quero generalizar isso aqui não, tá? Isso aqui não dá para generalizar, não estou querendo dizer que isso serve para todo mundo, tá? No meu caso específico, teria ajudado, ok? Se bem que tem que dar desconto, a maturidade que eu tinha na época e por aí vai, tá? Então, eu pessoalmente, você pode ter até tenepsistas que podem ter uma opinião, tenepsistas e epicons com uma opinião diferente da minha. É bom deixar isso claro, tá, Terezinha? Mas, pessoalmente, não vejo maiores problemas nesse sentido. Agora... Quem tem que ver a intra... Eu vejo que quem vai dar o critério é a própria intraconsciencialidade do tenepsista e aquilo que ele está sentindo. Ele pode chegar na conclusão muito tranquila e pacífica para ele mesmo. Cara, vamos priorizar os 6 meses, vamos priorizar minha qualidade de saúde holossomática, priorizar as coisas. Não estou agora para mais tenepsis planetária, não estou agora para livro dos credores. Eu quero priorizar minha qualificação interassistencial mais pessoalmente minha, até porque eu sei que eu estou ajudando mais o povo mais ligado a mim, aos meus trafares, inclusive, e eu quero mais é priorizar a autopesquisa, e não tem problema nenhum. Isso aí é quem vai, digamos assim, dar este critério, é a própria pessoa. Eu não me sinto à vontade de colocar uma regra geral que vai servir para... Eu já sou um cara enfático no meu jeito de falar. Se eu falo um troço desse, com jeito de, aí não vai dar certo. Então, eu quero deixar isso bem claro, que a pessoa é quem vai... decidir. É a pessoa que, na intraconsciencialidade dela, analisando, é que vai ter essa decisão. Agora, na dúvida, abstenha-se. Na dúvida, abstenha-se. Não sei se deve, não sei se deve. Na dúvida, siga lá o fluxo natural. E aí, quando você sentir a necessidade, você aplica outras técnicas, tá?
E a outra questão é o seguinte. Na prática, qual é a técnica, assim, quando você está na TENEPS, daquele padrão normal que a gente tem, né? E atender esse processo da TENEPS planetária.
Na prática, você deixa na mão dos amparadores. Quem vai decidir são eles. Agora, tem uma coisa que não é na TENEPS, é antes da TENEPS e que também é prático. Você amplia a sua predisposição interassistencial e rapport da maneira mais universalista possível com todo mundo. Então, tem livro dos credores do grupo kármicos. Tem TENEPS planetária. Tem atividades do voluntariado da Conscienciologia. Tem curso, no meu caso, curso temático que eu dou, que é o curso do nazismo. Tá? Nazismo, análise crítica sobre a ótica da Conscienciologia. Que vai mudar o título, inclusive. Pro próximo ano, quando a gente for dar essa atividade, o título vai ser diferente. Você procura, digamos assim, recebe pedidos de TENEPS. Você tem uma gama de veios interassistenciais que chegam até você. Você se predispõe àquilo, mas na hora da TENEPS, você não vai escolher. Agora eu quero assistir ao povo do pedido da TENEPS. Agora eu quero assistir o público que eu sei que chega extrafisicamente lá no curso lá do nazismo. Agora eu quero fazer tal coisa. Você não faz isso. Quem define são os amparadores. Então relaxa. Ah, mas eu preciso pensar em alguma coisa. Então usa a dica do professor Amin, tá? Aquele Amin Lascani, que coloca o seguinte: se precisar pensar em alguma coisa, pense em interassistência. Tá? Se estiver devaneando, se tiver alguma coisa, pensa na interassistência. E aí nessa interassistência eles entram. Agora tem um detalhe. Tem uma técnica que o professor Valdo fala, da técnica da tela mental, que você pode aplicar preliminarmente até TENEPS. Então você coloca lá, eu usei essa técnica em relação à Índia, ok? Então, eu tinha um mapa da Índia, vinha um mapa antes da TENEPS começar propriamente dita, ok? Colocava na minha tela mental a Índia e exteriorizava a energia, ok? Só que às vezes eu sentia que os amparadores entravam e não era a Índia o X da questão, era outra coisa, que às vezes nem eu tinha noção. Então, isso é importante. Quem define... Olha, desculpa estar sendo repetitivo em relação a isso, porque a gente já viu muita informação, o pessoal viajar muito na maionese em relação a isso. Quem define a agendex, ou a agenda extrafísica do tenepsista, é o amparador extrafísico. Agora tem um outro detalhe. Você procurar conhecer tudo o que você puder da holobiografia do seu amparador extrafísico na TENEPS. Você entrar aquilo num tema que a nossa amiga Fátima lhe gosta, que é procurar ampliar a sua ressonância pensênica com o amparador da TENEPS. Foi por isso que eu fiz o verbete amparofilia tenepsística. Essa expressão ressonância pensênica eu já usei em vários contextos, tá? Então, a ressonância pensênica do consciência terapeuta com paraconsciência terapeuta. A ressonância do tenepsista com o amparador de função da TENEPS. Então, essa ressonância, isso aqui transcende tudo que a gente está falando, tá? Apesar de eu estar destacando aqui, essa ressonância, essa questão dessa amparofilia, tem também um verbete da professora Adriana Lopes sobre isso, amparofilia, o título é só amparofilia, tá? Essa amparofilia, esse exercício da ressonância pensênica com o amparador, até certo ponto, ele vale muito mais, não que isso aqui seja totalmente secundário, mas temos que botar o real valor nas coisas, isso aqui é mais sério. Porque daí o troço, a assistência, e aí você pensa que você está pensando em certas assistências, não é você que está pensando, é o amparador que está colocando, tá? Tá claro? Ficou mais ou menos claro, minha cara? Eu tô dando uma série de dicas, ok? Provavelmente outros tenepsistas, outros epicons vão ter outras vivências diferentes nesse contexto. Mas eu estou compartilhando com você a minha vivência.
Tá claro. Uma curiosidade também que eu tenho, assim, se durante, fora do horário da TENEPS, você já percebeu, teve alguma experiência de estar ocorrendo alguma coisa com esse país que você assiste?
Com esse país, não. Às vezes, nos momentos anteriores à TENEPS, sim. Mas aí eu já estou na fase pré-TENEPS. As experiências com essas técnicas coadjutoras, em especial o livro dos credores grupo kármicos e TENEPS planetária, a técnica fora da TENEPS que deu mais efeito para mim foi o livro dos credores. No livro dos credores, por duas vezes, eu estava no ambiente, estava numa situação... Daqui a pouco a ideia do livro dos credores começou a crescer na minha cabeça espontaneamente, não fui eu que patrocinei a coisa. Daqui a pouco eu senti que tinha um monte de gente perto de mim. Quando eu tive essa percepção, eu senti, o livro, a técnica está funcionando. Esse tipo de certeza, quando você tem, é de uma motivação, você sabe que você está no caminho certo. Pelo menos no que se refere àquilo ali. Tá? Outras coisas na vida tem que ajeitar ainda. Mas naquele aspecto, você sabe que está ali. No que se refere à TENEPS planetária, eu não vou ser, como é que é mesmo? É hipócrita de dizer que se tive alguma coisa, pode até ter acontecido e eu não ter notado, eu não tive autocognição. Dessas técnicas que eu utilizo, a que eu tive mais autocognição, que me chamou mais atenção, foi a condição do livro dos credores. Agora tem um detalhe. Dos aspectos da Índia, estou lendo um livro de um autor indiano que é médico, hoje é médico residente, pelo menos na época era médico residente nos Estados Unidos. O Imperador de Todos os Males. É uma biografia entre aspas, né? É uma biografia do câncer. O cara escreveu um senhor livro. Eu recomendo a leitura desse livro para quem quiser entender mais, tanto da questão dos dramas humanos associados à questão da oncologia, as inúmeras imaturidades da indústria médica históricas. Vale a pena ver o livro. O nome do autor é Siddhartha, com esse nome só não tinha jeito, né? Siddhartha Mukherjee. Minha pronúncia provavelmente está errada, em especial do sobrenome dele, ok? Mas se você for na Amazon e digitar lá O Imperador de Todos os Males, você vai ver esse livro, que é um livro sobre a história da medicina em relação... Não é um livro só sobre o câncer. É um livro da história da medicina em relação ao câncer. Ok?
Sorivo, só para terminar, aqui na página 2, você traz ali na casuística, se pudesse ampliar o número 6, que é a serenologia ali.
Sim, tá, podemos ampliar sim. O estudo sem conotações místicas e esotéricas dos serenões, líderes evolutivos dos processos da Helbex. Nesse sentido, eu recomendo a leitura tanto dos 700 experimentos da conscienciologia, quanto a leitura do Homo Sapiens Pacificus, a última sessão do livro, que é sobre serenologia, se eu não estiver aqui enganado no nome, mas acho que é serenologia mesmo o nome. Vale a pena estudar essas sessões, ok? Na minha vida intrafísica, nessa questão de evocação do holopensiano dos serenões, evocação é uma palavra que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu não estou falando aqui, ah, agora eu vou evocar lá o serenão, não é nesse sentido, ok? Tá? Mas na minha vida, em duas situações que eu precisava, eu acabei, digamos assim, entrando nesse holopensene dos serenões. E me gerou um efeito de autodesassédio muito positivo nas minhas circunstâncias que eu estava passando naquele momento. Okay? Nas minhas crises existenciais em que eu precisei de ajuda. E teve uma vez que eu estava num desses momentos de crise da minha vida. De repente eu estava lá, não sabia o que fazer, o negócio estava me incomodando. Daqui a pouco eu comecei a lembrar do que o professor Valdo falava do serenão do interior de Minas, que é o serenão que ele viu uma vez atuando em São Paulo. Veja bem, eu lembrei espontaneamente, eu não quis assim, agora vou pensar nesse serenão. Não sei o que aconteceu, a lembrança veio na minha cabeça. No que essa lembrança veio na minha cabeça, naquele momento de crise, aquilo criou um efeito de desassédio. Cara, eu fiquei tranquilo. É como se desse um sopro de energia e limpasse tudo naquele momento. E foi uma limpeza energética muito positiva naquela vez. Isso aconteceu pouquíssimas vezes na minha vida. Eu não fiquei deslumbrado. Eu não fiquei... É bom deixar isso claro, tá? Eu não fiquei embasbacado com o que aconteceu. Mas eu sei que ali, um filete, uma gota, digamos assim, fiozinho d'água do holopensene dos serenões me ajudou naquele momento ali. Esse serenão, professor Valdo, não gostava muito de tocar nesse assunto. Eu não estou dizendo que foi esse serenão, não, tá? Mas foi a lembrança que ali. Era um serenão que provavelmente tinha a ver com a condição lá do interior de Minas Gerais. Tanto que o professor Valdo dava nomes para diversos serenões, né? Ele usava nomes simples. Para esse serenão que eu saiba, ele não deu, porque eu saiba, tá, gente? Ele não deu nenhum nome específico, tá? É que é mineiro, ele deve ser mais discreto, não deve estar muito afim de falar, sabe como é que é, né? Mineiro, assim, mas na dele, ok? Temos perguntas aí, alguma coisa?
Além de perguntas aí, vários comentários, agradecimentos de vários lugares. Mas a Liz de Curitiba pergunta se você acha que não deveria haver um intercâmbio das consins para ressomar em massa em outros continentes para evitar essa perpetuação de crenças, como no caso da Índia?
Não sei. Pergunto para o seu evoluciólogo, tá? Não tenho essa visão panorâmica, se eu entendi bem a pergunta. Não tenho essa visão panorâmica para poder fazer nenhuma afirmação nesse sentido. Vamos lembrar uma coisa. Os afins se atraem. Os afins se atraem, tá? É isso, nem os serenões vão mudar essa lei de afinidade interconsciencial. Ok? Os afins se atraem. Agora, aqui tem processos de reurbanização intensos no mundo? Tem. E aí, o que nós temos que ver, a questão é a ação dos intermissivistas. Tá? O que os intermissivistas vão colocar em termos aí de, digamos assim, de prioridade para cada um deles. Thaís?
Ivo, aqui na enumeração, eu gostaria que você aprofundasse um pouco o item 4, que fala de preconceitos, se você tem alguma experiência com relação a essa temática também.
Sim. Primeiro foi com a própria TENEPS planetária, agora preconceituoso com a tarefa, eu já deixei bem claro aqui. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, não foi só comigo não, foi em diversos contextos, em diversas situações, em especial na consciencioterapia. Cara, preconceito atrapalha demais. Preconceito atrapalha. E principalmente o preconceito com as patologias e parapatologias alheias. Se a pessoa for preconceituosa com as patologias alheias, com os trafares alheios, isso não é assistencial. Não consegue assistir. Eu não estou dizendo que você vai concordar com o negócio de trafar, não é isso. É porque a pessoa cria uma barreira em relação àquela situação. Vamos lembrar a experiência com o professor Valdo, que ele tirou um amigo, ele e o Talmal tiraram um amigo fora do corpo para fazer uma assistência num terreiro de Umbanda. O amigo chegou no terreiro de Umbanda, não, aqui eu não faço. Deu o maior problema, professor Valdo fora do corpo e para o Talmal. O cara chegou lá no terreiro de Umbanda, não, aqui eu não quero fazer assistência, não vou fazer. Cricou, porque o lugar era no terreiro de Umbanda que tinha que fazer assistência. Veja bem, a pessoa não precisa concordar ou discordar com o que acontece no terreiro de Umbanda, mas ela está ali em função de um processo assistencial, tem que minimizar as outras coisas. Então, essa questão do universalismo, ela é. Eu tive uma experiência nesse sentido, foi numa atividade lá no NAI, que ainda não era nem OIC, quer dizer que já fazia um certo tempo que essa atividade aconteceu. Foi lá no Rio de Janeiro. Foi numa oficina parapsíquica que o professor Mário, na época, que ele estava como consciencioterapeuta atuante, fez lá junto com os consciencioterapeutas. Ok? E aí tinha uma. Era para desenvolver clarividência e tinha a ver alguma coisa de extraterrestriologia também. Então vinha um parador de tudo quanto era tipo, vinha umas assistências de tudo quanto era tipo, e de repente, na minha clarividência, eu vejo uma dupla sertaneja. Tá? Eu não gosto de música sertaneja. Veja bem, gosto musical não estou discutindo aqui. Mas o problema é que não é só música sertaneja. Eu tinha preconceito com o negócio da música sertaneja. Na hora que eu vi aqui, música sertaneja? No que eu falei, esse música sertaneja cortou a assistência. Eu senti que cortou. Ah, esse foi uma aula prática de como que o preconceito ele corta o fluxo. Da interassistência. Okay? Engraçado que mais gente viu o troço de cantor sertanejo sendo assistido na TENEPS. Então, um preconceito desse. Você não precisa gostar ou desgostar da música sertaneja, mas você não pode ter preconceito com as manifestações conscienciais, sejam elas quais forem, sejam culturais, sejam por aí vai. Vamos lembrar, pessoal, que... A gente lembra muito de racismo, lembra muito de machismo, mas não é só esses os preconceitos, tem muitos outros. Em especial aqueles que têm a ver, às vezes, com determinadas questões, preferências, em especial com parapatologias e patologias conscienciais. Tipo, como que esse fulano tem isso? Pronto, se falar, se pensionizar dessa maneira, tá, já cria problema. Se tiver o preconceito por trás, obviamente, né? Se a pessoa... Como que Beltrano tem isso ainda? Se a pessoa penseniza dessa maneira, ela ali... O que não quer dizer que ela vai concordar com o trafar, não. Às vezes ela pode chegar e vai ter até que... Dependendo do contexto, da situação, até fazer críticas muito sérias, muito contundentes e colocar a mão na ferida. Mas uma coisa é você tratar a ferida. Outra coisa é ter preconceito com a ferida. E na hora que a pessoa tem preconceito com a ferida, ela recua. Recua ou se omite. E aí vai para a ficha como omissão deficitária. É a omissão que deixou ali naquele contexto. Okay? Não sei se eu consegui esclarecer bem aí, Thaís. Tá? Na consciencioterapia eu posso te dizer o seguinte... Com o consciencioterapeuta tem que estar trabalhando, não é só o consciencioterapeuta, toda a consciência assistente, estou falando mais de consciencioterapeuta no meu caso específico, tem que estar trabalhando o tempo todo com as suas apriorismoses, aliás, eu recomendo a leitura do verbete, com as suas apriorismoses e com seus preconceitos para não abortar a assistência de maneira indevida. Tá? Estou vendo a Regina aqui. Regina, você está aparecendo para mim, deixa bem claro. Quando você quiser perguntar ou falar alguma coisa, fique à vontade.
Eu ia só reforçar essa questão que você está trazendo da evitação aí dos preconceitos e dos apriorismos, principalmente com culturas diferentes, que a tendência é a gente criar uma certa barreira inicial. E em específico aí na questão da Índia, né, que com todas essas questões da pobreza, da sujeira, é muito fácil chegar na Índia, estar ali, né, vendo tudo aquilo e vir o preconceito e vir a marginalização e vir a resistência, né, ao que se vê. Então, é interessante da gente trabalhar isso, sim. E aí, só reforçando, né, a questão que você trouxe também, procurar ver coisas de culturas diferentes, diversos filmes, por exemplo, é interessante, eu acho que é uma boa oportunidade ver filmes, pensando aí até na questão mesmo da TENEPS, dessa abertura, desse abertismo, de culturas diferentes, para a gente entender como aquelas pessoas funcionam, né? Porque volta e meia pode aparecer alguém daquele contexto para ser assistido, e se a gente já tem um pouco de conhecimento ou de flexibilidade para entender aquele outro jeito de ser, enfim, isso facilita, né? E estou só endossando aí em relação à questão da Índia, quando se vai lá, não sei se tem mais alguém aqui desse público hoje que está assistindo aí, que foi lá, esteve lá presente.
A Fernanda Schweitzer, espero que eu tenha pronunciado o sobrenome dela corretamente, tá? A Fernanda Schweitzer está aqui, tá? Ela esteve na Índia, ela esteve num congresso na Índia, ela foi médica e teve algumas questões lá relativas à medicina, depois eu vou passar a palavra para ela falar rapidamente, tá? Que esteve lá na Índia também. Então, como você acabou de falar isso, ela acabou de chegar, eu não poderia deixar de fazer observação. Pode continuar, Regina.
Era isso mesmo, Ivo, era isso que eu ia colocar, essa importância de a gente estar atento a desfazer esse preconceito ou essa resistência a algo que é, digamos assim, que nos choca num primeiro momento. É só mais nesse sentido
mesmo. Esse chocar é que tem que ser analisado. Às vezes se a pessoa... o ideal é que a gente não nos chocássemos, tá? Mas isso exige um grande nível de perturbabilidade. Mas se chocar, se a pessoa ficou chocada com alguma coisa, isso não pode ser, digamos assim, tem que se restabelecer e não entrar na onda do preconceito. O preconceito, pessoal, ele é sempre abortivo da assistência. Ele sempre complica a questão da assistência. Ele é antagônico ao item 2 dos efeitos. Que está na segunda página, do universalismo. A importância do desenvolvimento de posturas mais universalistas na interassistência, tendo contato com isso que a Regina acabou de falar, tendo contato com consciências provenientes de outras culturas. Isso aqui envolve também as consciências, ok? Temos mais pergunta aqui na internet ou tá tranquilo? Está sem pergunta. Aqui, pessoal, tem mais alguém gostaria de perguntar? Pode falar, Thaís.
Eu queria só complementar que, em experiência pessoal de resgate extrafísico, né, eu percebo que quando a gente tem algum tipo de preconceito, quando a gente não está sem algum tipo de patopensene, a gente fica preso naquele holopensene e perde totalmente a lucidez, né, quando está prestando alguma assistência.
A tendência é baixar a lucidez. A tendência é baixar a lucidez. Se entrar um nível de preconceito, seja lá por que for, tá, gente, ok? A tendência é baixar a lucidez. Isso aí é inevitável, é quase inevitável, ok? Pessoal, para manter a lucidez fora do corpo em alto nível não é fácil, tá? Não vem dizer que é moleza, porque não é moleza. E às vezes a pessoa já está com os pato, tem uns pato pensando que nem ela sabe que é pato pensando direito, nem ela teve a autocognição e ela acaba entrando e diminuindo a lucidez dela. Adriane?
Professor, existem casos assim, por exemplo, você escolheu 3 países para colocar aí na sua TENEPS. Agora, sim, você vai deixar eles para sempre ou você sente que um tempo assim, precisa trocar e depois você muda. Como é que
pode acontecer, porque eu acho que o colégio invisível, vou até deixar isso com a Thaís até para responder. Eu acho que o colégio invisível da Pararreurbanologia, lá nos controles, permite a troca. Mas eu acho que, independente da troca, eu acho que a predisposição interassistencial a determinados públicos que você vai ter, ok? E tem pessoas que não têm afinidade com esse tipo de ideia, o que precisa ser respeitado também. A pessoa funciona de uma maneira diferente, do ponto de vista parapsíquico. Ela não é do jeito que eu funciono, ok? Tá? Eu não estou dizendo que um é melhor ou pior que o outro. Tem pessoas que, cara, elas funcionam com a interassistência já, é para assistir seja lá quem for, e a pessoa já tem isso muito forte na condição dela. Se ela coloca um país, talvez na cabeça dela ou no jeitão dela, ela vai estar restringindo, ok? Tá? Se bem que a predisposição amplia, vai muito além do país. Mas na cabeça dela pode entender que é uma restrição. Se ela entende isso como uma restrição, isso não vai funcionar para ela. Não vai funcionar. Isso tem a ver com o jeito de funcionar da pessoa, com o mecanismo de funcionamento da pessoa. Então a pessoa já funciona no relaxamento. Tem duas pessoas que eu vejo na CCCI que funcionam muito bem nessa condição. Ela já relaxa, já funciona e já entra, o processo já vai acontecer. Seja lá para quem for, pode ser de outro planeta, tá ok? A pessoa já funciona muito bem. E tem que ser respeitado se a pessoa não quiser participar dessa atividade. Ela está funcionando muito bem, se está participando, aí é uma condição dela. Não sei se dá para trocar países lá no Colégio Invisível, se a pessoa pode fazer isso ou...
É, inclusive é estimulado, né, periodicamente, a pessoa que adota um país a voltar e a conversar se ela está bem com aquele país, se ela quer trocar. Tá. Então, lá no, na aba da TENEPS Planetária, dentro do site herobex.org, do Colégio Invisível da Pararreurbanologia, você consegue entrar em contato, você consegue ver o mapa onde tem mais tenepsistas, né, dos países mais adotados, tem países menos adotados, e tem uma lista lá dos países que você pode fazer download, ver se tem algum país que ainda não foi adotado, né? E eles têm existe um grupo de Telegram onde as pessoas trocam ideias e vão contando experiências, inclusive no Instagram, no Facebook. Os relatos são colocados semanalmente, né? Quem teve alguma experiência ou alguma pesquisa que está sendo feita a respeito da TENEPS Planetária.
Ok, tá. Eu, por enquanto, ali eu tenho... Não vou tocar os três, não. Ali tem uma foto que vai bastante tempo, tá? Ok? Fernanda, quando você quiser falar alguma coisa, fique à vontade para perguntar, para participar ou compartilhar aquilo que você achar melhor, tá bom? Tá? Pessoal, ainda tem um item aqui, já que a gente está conversando, que eu achava que valeria a pena destacar, que é a questão da determinação e aquilo que a gente já falou no início, que não basta apenas escolher o país, tem que ter a dedicação, tem que estudar o país, tem que se mexer, tem que criar um open scene e tem que criar um rapport com a situação lá escolhida, porque senão uma coisa não vai acontecer, ok? Tá? E outra coisa, às vezes a pessoa escolhe um país, tem que tomar cuidado, o país não é o principal, tá? O país é um dos recursos que a gente utiliza. O mais sério, a pessoa está, digamos assim, madura parapsicamente, predisposta para interassistir a quem quer que seja, tá? Se vai ser daquele país ou não, pouco importa. Quem vai definir isso é um amparador. E o ideal é ela entrar com uma postura universalista no contexto da TENEPS, ok? Essa é que é a melhor situação. Essa é que é a melhor situação, indiscutivelmente, ok? Tá? Vamos ver, hoje o pessoal não está assim muito inspirado em perguntas, alguma coisa nesse sentido ali, tá? Tem a Fernanda, depois a gente passa de novo para a Thaís, beleza? Pode falar, Fernanda.
Oi, obrigada. Você trouxe, né, Ivo, que eu tive a oportunidade de ir para a Índia no ano passado e... Dentro desse contexto de universalismo, de abertismo, o que, que eu percebi mais? Né? Eu não esperava, quando eu fui para a Índia, ter aportes tão valiosos. Então, a gente pode falar do ganho de ser universalista. Né? No sentido de que, quando eu estava e fui para... Porque a gente foi para a Índia para o lançamento do primeiro Centro Mundial de Medicinas Tradicionais Integrativas da Organização Mundial da Saúde. Então, veja, a OMS escolheu a Índia e a Índia acolheu esse projeto, então é algo extremamente valioso, porque começa a aproximar a saúde de uma perspectiva consciencial, de uma perspectiva integral, de conexão, do que é a bioenergia, do que a gente tem nas várias linhas de saúde, né? E a Índia, ela tem um ministério dedicado às medicinas alternativas. Do mesmo jeito que a gente tem no Brasil o Ministério da Saúde, lá eles têm o Ministério Ayush, Ayurveda, Yoga, e são vários termos de tipos de saúde. E uma coisa que eu acho que foi muito valioso para mim foi que a gente, vindo dessa bagagem ocidental, a gente vai para a Índia e tudo é, na nossa olhar, no meu olhar, uma bagunça, mas tudo funciona. E a gente para pensar, será que a nossa ordenação é realmente tão mais superior assim? Será que eu não estou perdendo alguma coisa em estruturar minha visão de mundo dentro do Ocidente, né, e não ter essa interface? Então, me parece, olhando assim, aproximando o conceito da TENEPS planetária com a minha vivência, é que o tenepsista vai ter uma oportunidade sem referencial no contexto cultural que ele está, quando ele se aproxima de uma outra cultura. Em termos de aprender coisas novas, mas também em termos de conhecer tipos de interassistência e de assédio novos. Eu conheci tipos de assédios novos na Índia que eu não conhecia, né? Eu, no avião de volta, eu percebi intrusões pensênicas que aí que eu fui decodificar que aquilo era uma consciex. A gente saiu monitorado extrafisicamente da Índia. Existe um monitoramento ideológico das consciex. Quanto a questões que, para nós, são meio tradicionais, assim, meio simples. Por exemplo, no evento, era um evento do Ministério, então só entrava comida vegetariana. E as intrusões pensênicas que eu tinha era sobre, você vai comer carne mesmo? Olha só, a gente não tem esse tipo de intrusão pensênica aqui, tipicamente, no Ocidente, né? Então, a gente vai... Onde que a estrutura vai entrando na cultura daquele país, né? Para os dois lados, para o assédio, para o amparo, para a cultura. E eu acho que isso é o grande... Para mim, foi um aprendizado, é aquela história, uma viagem, às vezes, é a bagagem de uma vida, né? Uhum. Você entrar e dizer assim, ó, desfaz teus conceitos ocidentais, que isso aqui também funciona. E tem coisa aqui que vocês lá estão na idade da pedra. E tem... A gente está na idade da pedra. Está tudo bem. Ou é essa miscigenação que vai criar o caldo da evolução.
A professora Fernanda acabou de dar uma aula de antropologia do mais alto nível, que é a questão do anti-etnocentrismo, né? No etnocentrismo, a gente tem que colocar os nossos valores como sempre superiores aos valores das culturas alheias. E quando a gente entra em contato com esses outros valores, aí a segunda, tem uma outra opção, além de achar que os nossos valores são superiores, é nós questionarmos os nossos valores quando estamos entrando em contato com uma outra cultura. A professora Fernanda exemplificou muito bem, agora ficou cheio de energia na hora que falou desse centro aí da OMS. Ok? Então, isso é um ponto aí que, às vezes, é onde por entra está entrando algum processo da Reubex ali também. Ok? Porque ficou cheio de energia, pelo menos na minha modesta percepção. Thaís, você queria falar também, né?
Eu queria só compartilhar da minha experiência pessoal com relação à TENEPS planetária. Eu fui estimulada pelo grupo para adotar um país. Então, na época, eu estava fazendo mestrado e estava estudando a região da fronteira aqui. Então, eu resolvi adotar Argentina, Brasil e Paraguai, porque eu estava estudando muito o contexto dessa região. E, só que eu nunca pensei, fiquei mentalizando os países, né, durante o processo da TENEPS. E eu achei bem interessante que você colocou aqui que você não escolhe, ou é o amparador que escolhe, né? Então, penso que por eu ter feito essa ação de adotar os países e ainda estar muito conectada com esse holopensene, eu percebia muitos indígenas, muitos colonos, né, toda essa população ancestral que estava aqui na região.
Ok. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante. A gente está falando dos países, etc. e tal, universalismo e por aí vai. Tem um aspecto que é interessante. Ah, dois aspectos. Há vários amparadores na consciencioterapia que são indianos. Vários. Tá? Alguns com turbante bem tradicional, vários amparadores lá. Eu nunca esqueci quando o Nário estava... O Nário foi a primeira imersão projeto terápica que o Nário estava dando. Fui lá no Hotel Carimã. E dava para notar claramente os indianos andando com o Nário durante as energizações que ele estava fazendo na sexta-feira, né? Que o imersão projeto terápica, para quem não conhece, é um curso que tem uma certa semelhança com esse EP2. Não é igual, mas tem uma certa semelhança, porque tem também uma exteriorização que acontece na sexta-feira. Nessa exteriorização que estava ocorrendo na sexta-feira, deu para perceber nitidamente os indianos. Na minha primeira projeção consciente que eu tive, que foi uma projeção de desassédio, tinha uma consciência indiana que eu sabia que estava ajudando. Eu não vi, mas eu sabia que era um indiano que estava ajudando na condição de amparador extrafísico. São personalidades que conhecem muito a estrutura holossomática, em função das vivências que tiveram no estudo com o orientalismo, que não é só dessa época recente, não, é coisa lá para trás. E conhecem muito bem isso. Inclusive, alguns são indianos, mas não tiveram sua vida na Índia, não. Tá? Eles já se apresentam como indianos, mas olhando para eles, você sabe que não foi só na Índia que eles viveram. Eles tiveram outros contextos, outros contatos aí que eu acho que é importante. Tá? Então, outra coisa que é importante, voltando a TENEPS. Pessoa que é lá, a pessoa fez, está fazendo técnica de livro de escritores, escolheu um país lá na TENEPS planetária, está querendo se predispor. Só que tem um detalhe, na vida dela, ela ficou 20 anos numa corrente antes de conhecer a conscienciologia. Isso é um caso hipotético que eu estou falando aqui, tá? Ela ficou 20 anos dentro de uma condição religiosa específica. Tá? Duas décadas participando de uma condição religiosa específica. Gente, ela pode escolher fazer livro de escritores, TENEPS planetário, o que for. O povo dessa condição religiosa, a qual ela ficou 20 anos lá dentro, vai vir para TENEPS, não tem jeito. Não tem jeito, tá? Ok? Tá dando para entender o que eu estou querendo falar, pessoal, com isso? Ok? Não tem. A pessoa ficou duas décadas numa condição religiosa específica. Não quero citar nenhuma religião aqui, ok? Aí ela vai fazer TENEPS, descobriu, não está mais dentro do contexto religioso, mas não vai ter jeito, ela vai fazer assistência àquele povo. Okay? Ela conviveu lá, não vai cuspir no prato onde comeu, ok? Vai fazer interassistência. Essa interassistência é inevitável, ao meu ver. Isso tem a ver com a sua pergunta lá dos 6 meses. Se a pessoa saiu de um determinado contexto, seja lá por que motivos for, não vou nem entrar no mérito, e ela começa a fazer TENEPS, a doutora, ao ver dela uma postura mais universalista, aquele povo com quem ela conviveu, vai ser assistido. Não tem jeito, nesse sentido, não tem como escapar. Tá? Okay? Eu vi que a Fernanda pegou o microfone, não sei se ela quer falar, perguntar alguma coisa. Esse seu o microfone da Fernanda está...
É o mesmo?
Um momento.
Em prol da Índia. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ivo, também para quem está nesse processo da TENEPS planetária. Quando eu estive na Índia, e às vezes quando eu estou em alguns países, existe uma certa orientação de que faça assistência só até aqui. A partir daqui, a gente vai começar a mexer com coisas que talvez não estejam estruturadas. Então, existe um certo espaço de negociação. Não sei se isso acontece na TENEPS planetária, mas acontece em viagem, e na Índia, por exemplo, aconteceu. A gente estava assistindo uma colega que estava com mal-estar, mas ela era dessa linha de saúde ayurvédica, e a gente percebeu que a gente não podia colocar toda a nossa energia ali, né? Eu e a minha irmã. Porque existiam os próprios, assim, os tutores extrafísicos dela, que também entendiam que a gente não podia intervir como a gente achava que precisava. Né? E quando a gente está em alguns países, também a gente sente, não dá para exteriorizar tudo aqui que vai agitar demais o ambiente. Mas isso, imagino que na TENEPS planetária não seja diferente, porque você está o tempo todo dosando ali, né?
Como é que é isso? Tem algum tipo de... No caso da TENEPS planetária, a supervisão não está na sua mão. Está na mão dos amparadores, tá?
Entendi.
Inclusive, se naquele dia vai ter a ver com a TENEPS planetária ou com outra assistência que não tem nada a ver com as outras coisas que você faz. Ok? Então, a supervisão, nesse caso, é do amparador. É ele quem vai saber. É ele quem vai respeitar, inclusive, os limites cosmoéticos, caso haja, que é isso que você está querendo colocar.
Exato.
Tá bom?
Exato.
Então, às vezes, tem certas situações que tem limites cosmoéticos e que não dá para entrar. Aí um tira o time de campo, ok? Não é um tira o time de campo de uma omissão deficitária. É porque ali não tem condições. Se você for vai fazer um estupro evolutivo, vai forçar a barra demais, e em vez de ajudar, vai acabar prejudicando. Então, tem certas situações que tem ali. Agora, no que se refere a TENEPS, quem dá o tom é o amparador. Ele dando o tom, okay? Por isso que novamente a gente fala em amparofilia tenepsística, por isso que a gente fala novamente em ressonância pensênica com o amparador. Porque quem vai dar o tom ali é ele, ok? Ele é quem vai dar, digamos assim, a dosagem, tá? Claro que se você tiver autoconsciência disso, isso também ajuda, né? Na própria consciencioterapia, tem certas coisas que dá para abordar com os evolucientes. Outras coisas, naquele momento, pelo menos naquelas circunstâncias, naquela situação, você até pode ter percebido, mas não dá para abordar com o evolucente. Okay? Naquele caso que eu estava numa assistência, num processo consciencioterápico, que eu não vou dar muitos detalhes aqui em função do sigilo. A pessoa estava com uma condição X que estava bem, mas ela tinha uma condição X que ela precisava ficar atenta o tempo todo. E ela estava muito bem, os atendimentos dela estavam indo bem, ela estava consciente que ela precisava cuidar daquela condição específica dela, que era uma condição que ela ia permanecer pela vida toda. Tá? Ok, a gente não estava com nenhuma expectativa, ela estava lúcida no que estava ao nosso alcance até aquele momento, estava tudo tranquilo. Aí a gente foi mexer com energia com ela, mais na parte final, estava mexendo com energia com a pessoa, tá, mexemos com energia. Aí eu sentei novamente na cadeira do consciencioterapeuta. No caso, ele não era poltrona, era uma cadeira. No que eu sentei, eu relaxei. Espontaneamente, eu comecei a ter a retrocognição do que a pessoa fez para ter aquele quadro, aquela condição X. A pessoa, ela pisou com os dois pés na jaca e saiu andando ali, tá? Quando eu senti, eu não abordei isso em detalhes com a pessoa, não. Mas eu abordei um ponto específico. Você tem noção da sua responsabilidade no passado em relação a essa condição X que você está vivenciando? A pessoa tinha noção. Ela sabia. Ela sabia que ela estava vivenciando uma situação, que aqui eu estou evitando de dar detalhes, né? Nem estou dizendo sexo da pessoa, nada nesse sentido, tá? Ela sabia que tinha uma condição ali que era de responsabilidade dela. Aquilo ali eu nunca esqueci, tá? Então, veja bem, eu estava com limite, na hora que eu vi que ela tinha condição, eu não aprofundei muito, não, porque tinha condição X que tinha que ser respeitada. Essa tinha uma condição ali, X, de saúde, que você tinha que respeitar. Se você vai além ali, você pode criar problema, mas tinha uma brechinha ali para poder falar alguma coisa com ela. E ela entendeu, deu chance, tá? Mas também ficou ali, não dava para atravessar mais, tá? Tem verbete sobre isso, limites cosmoéticos de assistência, tem bastante coisa sobre essa situação aí, sobre essa condição da interassistencialidade. Tá?
Ivo, eu Sim. posso complementar uma coisa?
Pode falar, Regina, à vontade.
Mediante ao que a Fernanda ali trouxe também, eu me lembro da minha percepção enquanto estive na Índia, né, hoje que a gente está falando mais desse lugar específico, dessa condição, mas em outros países também, eu acho muito importante... Essa lucidez, essa percepção da gente ter o respeito pela cultura e pelo jeito das pessoas daquele local funcionarem, né? E da forma de funcionar. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante, a gente estar disponível, mas ao mesmo tempo reconhecendo aí o nosso limite de atuação, né? Pelo respeito à cultura externa. Só para reforçar isso, que eu acho que é super importante isso.
Tá? E tem uma coisa que eu botei lá no verbete, que é o seguinte: quanto mais você fica motivado para fazer interassistência, mais aguda é a sua consciência dos limites dessa interassistência. Coisinha, tá? Porque isso não é fácil. Por exemplo, eu estou numa fase na minha vida que eu nunca tive tão motivado para fazer interassistência. Nunca tive tão motivado. E, ao mesmo tempo, eu nunca fiquei tão agudamente consciente dos limites que se tem para fazer interassistência. Porque tem um monte de gente que eu gostaria de ajudar, mas não dá. Não dá. Simplesmente não dá, ok? Então, você tem que respeitar esses limites. E aí volto. Aí, por isso, a importância do amparador lá, que a gente está falando da questão. Ele tem a cosmovisão nesse sentido. Eu até estou pensando em fazer um verbete, cosmovisão amparológica, tá? Ele tem essa cosmo... pessoal, eu estou pensando, eu nem propus para enciclossábios, para não criar confusão aqui, tá? Ok? Ele tem essa cosmovisão de quem pode ser assistido e que tem, de quem está ao alcance. Então, quanto mais você tiver essa ressonância pensênica com ele, mais você vai entrar nesse leque de pessoas que precisam ser assistidas e que estão ali. Agora, veja bem, eu nunca tive tão... Muita gente... O Livro dos Credores também cria isso. Você motiva você para fazer interassistência, mas tem certas condições, certas injunções que não dá. Você tem que respeitar. Você não vai poder passar por cima. Não vai dar certo. Tá? Fala, Elisson. Quer falar mais alguma coisa, Regina?
Não, isso mesmo. Só reforçando.
Fala.
Tem mais uma pergunta do Dória, mas eu queria fazer só um breve comentário. Você comentou do Livro dos Credores, que é isso. Você pode expressar, na minha opinião, né, na minha experiência, na minha vivência, você pode expressar a gratidão e o reconhecimento àquela consciência.
Sim.
Mas aí você conseguir fazer essa interassistência, só o fato de você expressar a gratidão, ela já é uma espécie de interassistência, porque a energia chega lá.
Não, sim.
Mas avançar nisso depende de uma série de outros fatores, que aí acho que você falou bem em cima do lance mesmo.
Olha, lembra do exemplo da minha paraninfa. Eu botei ela lá no Livro dos Credores. Eu sabia que ela estava doente. Eu fiquei sabendo quando ela dessomou. Aliás, teve uma outra das minhas professoras que dessomou recentemente. Eu não tive. Eu estava no Livro dos Credores, eu sabia que ela... Eu tinha informações sobre ela. Mas na Teneps, eu não chegava na Teneps pensando nela. Mas longe de chegar na Teneps pensando nela. Um belo dia, eu vou para a Teneps... Daqui a pouco eu lembro do discurso dela na formatura. Porque nessa turma eu não supervisionei ninguém nos estágios, mas mesmo assim essa turma me escolheu para ser paraninfa. Eu nunca esqueci essa frase. Quando eu lembro dessa frase do meio, eu senti que estava ajudando ela. Mas agora veja bem, não foi de imediato logo após a dessoma. Teve um intervalo, deve ter tido condições, tanto, talvez até minhas, inclusive, e condições dela para poder a assistência ter chegado a ela. E não é eu que tenho o controle disso aí. Não sou eu que tenho a cosmovisão e não sou eu que vejo qual que vai ser o momento que vai ser a assistência. Mas eu tinha um link. O link eu preservei. Tá? Tanto no Livro dos Credores. Se não fosse o Livro dos Credores, eu penso que essa assistência a essa mulher não seria feita. Acho que, não que não seria feita, poderia acontecer, eu sendo tenepsista, sem fazer o Livro dos Credores. Mas que o Livro dos Credores deu uma mão na roda, ah, meu amigo, deu, tá? Isso eu posso garantir.
É a porta de entrada, né? Facilita.
Facilita.
Ivo, o Eduardo pergunta, como podemos otimizar o contato com o Olopensene dos Serenões, que atua em determinado continente, onde está o nosso país escolhido, de modo a calçar nosso caminho rumo a novos patamares evolutivos?
Cara, sai do corpo, encontra o Serenão e pergunta para ele, ou pergunta para o evoluciólogo, eu não sei. O que eu vejo, eu não saberia te responder especificamente essa pergunta, Eduardo. O que eu sei é que para você entrar em contato com... Vamos pensar primeiro nos amparadores, tá? Para você aumentar o seu contato com os amparadores, pense em interassistência. Motive-se, isso sem deixar de cuidar da sua própria vida pessoal, né? Tem que pagar conta, pagar boleto, não vamos se alienar com interassistência, né? Então, pense em interassistência. Isso atrai a atenção dos amparadores para vocês, ok? E nesse caso, assim, não é só isso. Aí você também estará empenhado em atividades assistenciais específicas. Penso, Eduardo, que o nosso leque de atividades conscienciológicas nesse sentido é importante. Docência de ECP1, voluntariado, no qual você está focado na tarefa do esclarecimento, vai ajudar nesse sentido, ok? Se porventura a pessoa não está voluntariando, vale a pena pensar em outras fontes de interassistência que sejam positivas e que vão ajudar as outras pessoas. Eu acho que o leque... O que eu quero dizer para você é o seguinte, Eduardo. Para ter a atenção dessa... Que não é atenção em função de você, em função da interassistência. Bom, deixar isso claro, tá? Para ter rapport com essas consciências, A questão é pensenizar em interassistência. A Fátima quer perguntar.
Não, eu queria compartilhar. Está ouvindo? Está ouvindo? Ah, eu queria compartilhar uma experiência. Eu assisti o filme, chama O Último Xamã, que ele conta uma história de um jovem com depressão. Aí eu assisti o filme e no dia seguinte eu fui fazer uma técnica da imobilidade física Vige que eu tinha proposto nessa técnica, qualificar a interassistência.
Ok.
E durante a técnica veio um monte de pessoas com depressão. Inclusive na hora de levantar da cama, eu falei, será que eu vou conseguir levantar? Porque eu não estava conseguindo força nem para levantar da cama. Mas assim mesmo eu fui, porque eu tinha um compromisso ali.
Mas levanta, não deixa de levantar. Tá bom,
levantei okay. E fui fazer. E aí, no final, os amparadores disseram assim, ó, isso tudo vai aliviar um pouco, mas não é suficiente para que essas pessoas saiam do processo de depressão. Aí eu achei isso também interessante, né? E fazendo ali uma analogia aí com o livro dos credores, eu acho que quando a gente anota o nome da pessoa no livro dos credores, você está fazendo rapport com aquela pessoa, né? E esse rapó vai, de alguma maneira, ajudar ali na hora, porque eu tenho percebido isso, que eu estou trabalhando bastante com o livro dos credores, anoto no meu caderninho aqui os nomes, depois eu passo
a limpo
para o livro dos credores. E eu vejo assim, que a minha TENEP deu uma alavancada depois de fazendo esse trabalho.
O livro dos credores é uma... A gente acaba falando, vira e mexe, eu também acabo puxando o assunto, né? O livro dos credores é uma lista de interassistência permanente na TENEPS. Nem todo mundo quer ter... Nem todo mundo... A pessoa pode fazer o livro dos credores sem ser TENEPsista, tá? Mas na minha abordagem, no meu enfoque, eu sempre faço um sinergismo entre a TENEPS e o livro dos credores. Aliás, a primeira vez que eu tratei desse assunto, foi acho que 2015, 2016, foi num calepino conscienciológico lá na IEC, quando ainda não estava, bem antes da pandemia, inclusive. Tá? E a gente está mantendo esse assunto, digamos, eu sou garoto propaganda do livro dos credores, Grupo Carmes. Onde está, eu estou fazendo propaganda dessa técnica ali.
Pelo menos para mim ela funciona mesmo.
No meu caso específico, não estou dizendo que isso vai valer para todos, não, pessoal. É. No meu caso específico, o livro dos credores teve um antes e um depois na TENEPS a partir da aplicação da técnica do livro dos credores. O livro dos credores foi um dos maiores motivadores para mim. Escuta, eu não tinha autocognição da importância da interassistência tão profunda enquanto eu não fazia o livro dos credores. Quem me deixou com autocognição sobre a importância da interassistência, eu já falei isso umas mil vezes, vou falar de novo. Quem me deixou com autocognição da seriedade do que é o processo interassistencial foi o livro dos credores Grupo Cármicos. Veja bem, eu estou falando de autocognição. Eu já fazia assistência antes. Eu já faço, eu posso dizer
agora,
que...
Agora, isso que você está falando aí, eu tenho percebido aí nas três últimas semanas, o como assim eu estou mais conectada com a interassistência.
Sim.
Né? 24 horas assim conectado. E também assim, o nível de lucidez quanto aos processos que estão sendo assistidos.
Sim.
A partir dessa decisão de colocar os nomes na lista.
O livro dos credores.
Eu achei isso assim... muito significativo. Eu concordo com você quando você fala isso aí, que tem muita energia e eu estou sentindo também.
Ah, o livro dos credores ajuda nisso. Agora, lembrando o parágrafo da página número 1, tá? Predisposição. Isso a gente tem que focar bastante nisso aqui. A decisão de quem vai ser assistido na TENEPS não é do TENEPsista. Essa decisão cabe aos amparadores extrafísicos. Por outro lado, é de responsabilidade do TENEPsista se predispor à interassistência. E aí vale todas as técnicas para ampliar essa predisposição, desde que rígidas e sadias, né? Livro dos credores, TENEPS planetária, docência e tudo mais que vai agregar dentro da questão da interassistência que a pessoa faz. Porque tem um detalhe. Pessoa intermissivista e só faz TENEPS e não faz mais nada, além da TENEPS? Meu amigo, eu questionaria. Tá? Não, eu só faço TENEPS, a minha PROEX é só a TENEPS. Pode ter casos que seja só isso, eu não quero radicalizar aqui não, ok? Mas para o povo intermissivista aqui das coisas da conscienciologia, não é só TENEPS não. Ó, pode arregaçar as mangas que não falta coisa para trabalhar. Tem, só em termos de dicionário que vai sair na Conscienciologia, só de dicionário em termos de trabalho que eu estou achando que vai sair no futuro, cara, só isso é muita coisa para a gente pensar e refletir. Tá? Só produção gesconológica vai sair muito. Eu não tenho muita moral porque eu sou um verbetógrafo retardatário. Né? Eu comecei a produzir verbete em 2020. Estou tá? com o meu 13º verbete entrando, mas eu estou suando para correr atrás do prejuízo. Tá? Então, estou com o meu 13º verbete, que está aí, que é o Wikipex para a consciência terápica, e tem outro que está no forno, Amparofilia Consciência Terápica. Tá? Sim, pode falar, Terezinha.
Eu estava lembrando aqui, para aquelas pessoas que, como eu, né, tinha dúvida, como ter essas orientações, né, para escolher um país. Uhum. Então, tem a ICTNEPS, né, para quem não sabe, né, tem um curso, se não me engano, é o TNEPS Programa, né, que a gente pode fazer, que eu fiz um curso lá, que me auxiliou no momento lá, veio, através daquela audiência, um país que eu nem tinha assim, pensado, né, na hora. Eu estou estudando esse país, não iniciei ainda essa, a TNEPS com ele, né, mas a minha pergunta é o seguinte...
Você acha que você não iniciou ainda, né? Mas vamos ver, né? De repente já está acontecendo. Mas vamos em frente.
Então, a minha pergunta é a seguinte. Aqui, durante agora, né, a apresentação, me veio um país que eu tenho muita afinidade. E eu não tinha pensado nesse país antes, né? Então, a minha pergunta é o seguinte. Facilita mais também a gente escolher algum país que a gente tem mais afinidade, até pelo idioma?
Facilita, facilita. Tá, vamos negar isso, não. Okay. Idioma, no caso da Índia, não ajuda. Okay? É outro...
Como? Idioma não ajuda?
Idioma, no caso da Índia, não ajuda.
Ah, sim, sim, claro.
Tá? Até porque, aliás, a gente fala Índia. O certo era falar Índias. Porque é muito plural a Índia. Tá? A Índia é extremamente plural. Isso é interessante colocar aqui. Tá? Mas vale a pena, o que você está colocando vale a pena. Se você tem afinidade com aquela condição, sempre lembrando dessa premissa que a gente está colocando aqui. Quem manda na agenda é o amparador extrafísico. Né? O seu, digamos assim, ele ou ela que ajudam você.
É, você acha que é mais produtivo escolher um país que você tem grande afinidade ou um país que é aquele que você não tem nem um pouco de afinidade, que você tem algum tipo de repulsa?
Vai depender de você. Às vezes, para você treinar mais universalismo, é pegar aquele país totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente. Tá? Em outras ocasiões, não. Então, eu não colocaria isso, esses critérios. Ter afinidade, não vamos ser hipócritas aqui de ter afinidade, não vai ajudar. Ajuda, ok? Mas, dependendo da situação, vale a pena procurar as diferenças. Vale a pena procurar as diferenças culturais, porque isso agrega no processo do universalismo. Okay? E isso ajuda. Então, tanto um quanto o outro, penso eu, que são válidos. Sempre com esse cuidado aqui. Eu tô xarope, tá, gente? Desculpa isso, eu estou sendo xarope. Sempre com esse cuidado anterior aqui. Ah, eu estou fazendo TNEPS planetária, agora na minha TNEP só vai vir indiano. Só vai vir gente daquele país lá. Uhum, sei, tá, ok? Não é assim que a banda toca. Tá?
Eu tenho impressão nessa pergunta que às vezes a gente não vai ter consciência do vínculo que a gente tem com aquele país, né? Inclusive até ele pode estar no nosso livro de credores ou não, né? A gente pode ser até um devedor daquele país. Eu fico pensando só a questão da... A gente não tem lucidez da forma holopensênica que a gente vai ter em cada país, e cada país é um plural também, como Sim. você trouxe. Hoje, o que é um país, há 200 anos atrás, tinha outra organização de território, tinha uma outra identidade. Né? Então, o que eu fico pensando só é que tem países que, por exemplo, a pessoa pode ter uma forma muito ruim, né?
Sim.
E eu tenho um problema com Roma. Eu não posso pisar em Roma que Roma pise em mim.
Ok.
Nós não nos entendemos. É o único local que eu não posso... Quer dizer, eu posso ir, mas eu já sei que vai dar tudo na minha cabeça, assim, sabe? Sim. Vai dar... Tudo que puder dar errado, vai dar errado. Então, eu fico imaginando como isso encaixaria, mas eu imagino que seria talvez um evitador, né? Seguir. Deve existir evitadores num processo desse.
Mas aí você trabalha junto com os amparadores na medida do possível. Não estou dizendo que você tem que ficar indo a Roma, não, tá? mas aí você trabalha junto com os amparadores na medida do possível para fazer assistência às pessoas que são vinculadas a isso aí. Até as diferenças podem servir como rapport interassistencial, se a pessoa conseguir lidar com isso, ok? Livro dos credores também ajuda nesse sentido. Eu, pessoalmente, não costumo colocar nome de país no livro dos credores. Eu pego pessoas que, às vezes, são ligadas àqueles países e coloco lá se eu tive algum conhecimento, algum vínculo com elas. Eu achei que você ia fazer alguma coisa, Alisson, tranquilo. Pessoal, são 10 horas e 40 minutos, estão faltando 5 minutinhos aqui. Eu vou fazer alguns comentários finais e a gente já vai encaminhar aqui para a finalização desse epicentrismo e debate, tá? Não sei se a Regina Stemann, que está fora, quer fazer mais algum comentário, tá? Se quiser, é só se manifestar.
Só gostaria de agradecer o convite, né, e todos os comentários feitos aí que agregaram.
Tá bom? Obrigada. Mas fica aí, tá? Não vai embora ainda não, tá? Porque ainda falta uns minutinhos, tá? Pessoal, eu queria ler a frase enfática, fazer mais uma reflexão sobre a questão da frase enfática e depois a gente vai para os questionários. Se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer alguma colocação, a gente ainda tem uns minutinhos, ok? Mas aqui é o seguinte, a teática da TENEPS planetária possibilita o tenepsista refletir sobre a importância da interassistência a determinados grupos e na cooperação junto aos amparadores na atividade da REUBEX no planeta Terra. Eu acho que a pensionização sobre a REUBEX, reflexão sobre a REUBEX, vale a pena. Nesse sentido, eu gostaria de indicar duas leituras, que é o Homo Sapiens Reurbanizatus e também o Homo Sapiens Pacificus. Até certo ponto, um é complementar ao outro, dentro dessa questão das atividades na REUBEX no planeta Terra. Lembrando, o tenepsista, ele está numa condição natural de candidato a ajudar nas REUBEXs, seja do que for, ok? E aí é um bom é ser universalista, pode vir gente de qualquer canto do cosmos para ele poder ajudar. A gente está falando da TENEPS planetária, mas a TENEPS, pessoal, isso é bom colocar. A TENEPS, a rigor, ela é cósmica, tá? Porque você pode assistir qualquer consciência de qualquer canto em tese do universo. A gente está destacando aqui a questão da TENEPS planetária. O nome da, tanto que o nome da dinâmica, que não é mais dinâmica, era dinâmica da TENEPS planetária. Mas a gente tem que destacar aqui que, a rigor, a TENEPS ela é cósmica. A TENEPS não é apenas entre aspas, não é apenas planetária. Ela tem uma questão cósmica. Então, na hora da interassistência, é se abrir para a doação para o cosmos. E aí, fechando com a questão dos questionamentos. Você já é praticante da TENEPS? Essa pergunta parece uma pergunta que imagino que boa parte das pessoas aqui já é praticante da TENEPS, até pelo que a gente está conversando, tá? Mas essa é uma pergunta interessante. Eu vejo, teve algumas condições, não dá para dar detalhes aqui, que eu vi as pessoas com amparador do lado, a consciência amparadora do lado, a pessoa quase com um grupo dela para ser já assistida inicialmente, quase que pedindo para ela começar a TENEPS, ok? E a pessoa com o freio de mão puxado em alguma coisa. Ah, aí é aquele negócio de respeitar os limites cosmoéticos. Tem certas coisas que não dá. E às vezes você não pode abrir o jogo totalmente com ela. Não dá. Okay? Porque tem uma série de injunções, uma série de coisas. Mas tinha amparador do lado, tinha já quase os assistidos pedindo para ela começar, uma série de condições, e ela ainda, era uma questão mais intraconsciencial, não era multidimensional, não era, era um troço dela, era um grilo que ela tinha em relação à questão da TENEPS, que ela estava, puxa, a gente tentou trabalhar com esse grilo, tentou ajudar a pessoa nesse sentido, mas aquilo ali travava. Engraçado que a pessoa, tem alguns desses que quando começa a fazer TENEPS, dá uma alegria danada. A pessoa pensa que é alegria porque, ah, sou eu, comecei a ter... Não, é o amparador dizendo assim, finalmente, né, meu amigo? Ok, até que enfim, né? Começou, tá? Tá bem? Tá ali. E outra aqui. Outra coisa, você já experimentou incluir determinado país para ser assistido na prática diária da TENEPS? Sempre lembrando dessas ressalvas que a gente está fazendo questão de lembrar aqui. TENEPS é cósmica e quem decide... Quem prioriza, quem organiza a Agendex é os amparadores, a partir da cosmovisão que eles têm a respeito desses contextos. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos que estão aqui no Tertuliário hoje. Tá? Eu quero fazer um agradecimento especial à coordenadora do Colégio Invisível da Pararrubanologia, que está aqui, a Thaís. Há duas pessoas que estiveram na Índia e que estão aqui, que é a Regina Isterman, que está aqui online, e também a Fernanda, que veio aqui. E eu agradeço ao convite de ambas, agradeço a presença de ambas que estão aqui nessa atividade do epicentrismo em debate. Tá? Eu vou passar a palavra para o nosso mediador aí para dar as pontuações e também, se possível, falar do próximo epicentrismo em debate.
Grato, professor Ivo. As pontuações, então, do epicentrismo de hoje foram 72 espectadores simultâneos, 230 acessos, 8 presentes no Tertulliarium e 1 presente na sala virtual. Agradecimentos também aí à Regina, convidada, a todos os participantes e teleparticipantes. E fica o convite para sexta-feira que vem, dia 1º de setembro, participarem do epicentrismo em debate número 182, com o título Equipex de Nórdicos, da especialidade Desassediologia, e que vai ser aqui apresentado pelo EPICOM Pedro Fernandes. Até mais.